Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao espaço da Holos Consciência. Para quem ainda não me conhece, eu sou Beli Schweck, a alma por trás da Holos Consciência. Hoje estamos novamente, essa semana, com uma live com o tema Religiosidade e Espiritualidade. A minha convidada é a Shirley Prandi, uma terapeuta que trabalhamos juntas, trazendo muita consciência, trazendo muito despertar nos temas, nos assuntos, trazendo muita energia boa. Pessoal que está entrando, boa noite, seja bem-vindos. Opa, Chile já tá na área. Boa aí, garota, passou batom? Eu passei, porque eu não vou ficar você de batom e eu sem batom, né? Oi, Pati, boa noite. Deixa eu dar já convidar aqui a Shirley para entrar. Legal, hoje deu certo. Oi, Linei. Oi, pessoal. Seja super bem-vindo. Rosana, boa noite. Boa noite, Pati. Super bacana vocês estarem com a gente. Aproveita que ainda não começou. E olha, pega o aviãozinho aí, vai chamando os coleguinhas. Hoje vai ter muita. Gente, a Shirley traz sempre muita consciência, né? Atira a gente da caixinha. E hoje a gente vai aproveitar. Oi, Roberto, para aproveitar que a gente está nadando numa lagoa e andar e começar a nadar no mar, né? De repente isso já é uma dica de diferença entre religiosidade e espiritualidade. Quem tiver dúvida aí já pode aproveitar. Aproveita os comentários que eu vou deixar aberto, tá? E também tem a caixinha também aonde vocês podem deixar. Oi, Fabiola, podem deixar. Shirley não está conseguindo entrar, é muita energia, gente. Mas não tem problema, que a gente vai dar certo. Espera aí, que é só esperar um pouquinho que o negócio acontece. A mágica acontece, o programa atualiza, libera tudo que impede ela de entrar. A gente trabalha com energia, né, gente? Bora lá. Fazendo corrente positiva para essa Shirley entrar num campo lindo que já está formado. Sinto a energia já rolando. Aproveita que ela não entrou, pega o aviãozinho, vai curtindo, dando bastante coraçãozinho. Aí, vamos lá, né? Alguém tem pergunta? Vocês viram no story hoje que eu postei? Ó, chegou. Chegou! Olha o glitter.
Eu não estou conseguindo virar a câmera.
Calma que ela vai se
Oh,
acertar. O
Jesus, cadê? Como que
brilho
eu vou
dela
virar
chega
essa
antes. O brilho dela chega antes, gente.
Que coisa!
O brilho dela
Cadê?
chega antes. Bem-vinda novamente essa semana. Essa semana foi um arraso aqui na Aulas Consciência. Duas vezes deu Shirley. Duas vezes, muita expansão, muito brilho. A gente toda semana traz uma pessoa, traz um tema, traz uma terapia, traz uma ferramenta, tudo para acordar vocês, tudo para tirar vocês do lugar, para dar mais um passinho, para a cabeça ir um pouquinho mais além, né? Para buscar outras possibilidades da gente fluir nesse lugar, nesse espaço onde tudo já é. Né? A gente aqui colocou umas vendinhas para a gente não chegar lá, mas com certeza a gente está trabalhando para todo mundo tirar, trocar as lentes e acessar esse lugar, né?
Trocando as lentes.
Trocando
Vocês
as
estão
lentes.
vendo o que que eu estou fazendo, né?
É!
Trocando as
Se
lentes.
permitir, gente, o segredo é a gente se permitir sentir as coisas, fazer coisas. Adorei esse! Adorei esse! Fazer as coisas diferente, igual criança. Criança não pergunta se pode, ela vai fazendo, ela vai sentindo, ela tá naquela coisa de alegria, de tentar, de experimentar, tudo é novo. Ela não tem aquela caixinha, né? A gente é que vai botando na criança. Não pode, não pode. Você quem você pensa que é? Não pode, né? Vamos voltar a ser crianças, inocentes. Nós somos inocentes, né? Acho que isso vai
Boa
entrar.
noite, queridos.
Acho que isso vai entrar no tema também, mas vamos aguardar.
Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, Belly. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui. É, hoje o tema promete de novo, Belly.
Com certeza.
Hoje o tema promete de novo. Vamos lá. Eu quero começar iniciando com a primeira frase. Uma das primeiras frases que eu disse na nossa primeira aula de um curso que chama Curso dos Raios, que está acontecendo no Telegram. E é importante que eu diga isso agora, logo de início, para você já ir entendendo o espírito da coisa. Ninguém, ninguém e nem nada pode te tornar mais espiritual do que você já é. Nada e nem ninguém pode te tornar mais espiritual do que você já é. E com isso, eu dou a introdução aí, uma dica já do que nós vamos estar falando. Nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é espiritualidade, religião e essas caixinhas que a gente vai sempre se colocando. Os comportamentos sociais, as culturas sociais, essas coisas que a gente vai se enquadrando. Eu quero agora, hoje, iniciar, Beli, se você me permite, eu quero iniciar com uma respiração consciente, buscando o nosso ser, buscando a nossa intimidade, o nosso
A
coração
nossa
dentro de
parte
nós.
espiritual.
Buscando dentro de nós aquilo que fala conosco, aquilo que confirma conosco, aquilo que eu estou vendo fora está sempre dentro de mim, não importa o que seja, não importa se pareça espiritual ou não, está sempre dentro de você. Então, nesse momento, você vai buscar dentro de você é esse estado de confirmação para você mesmo, daquele som que entra, da cor que entra, da frequência que entra, de tudo aquilo que você percebe, porque o mundo é perceptual, o mundo é percepção. E não tem como você fugir disso, e tudo, 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 tudo que existe é medicina. Tudo que está a teu redor acontecendo, tudo isso é para te ajudar a se curar de uma dormência, de um estado dormido. Nós estamos passando por esse processo e ele é forte. Então, os nossos mestres ao nosso redor são muitos, mas quem confirma aquilo que está chegando até você é você mesmo. É o seu coraçãozinho. A sua intimidade. Então, agora nesse momento, vou pedir para a gente dar uma respirada profundamente, soltar, liberar. Respira, solta, libera. Sem nenhuma pretensão. Apenas o seu estado consciente. Esteja aqui e agora. Não tenha mais nenhuma pretensão. Não tenha pretensão de curar alguém ou de levar energia para alguém. Não. Esteja presente, você, com você. Não tenha pretensão alguma mais, a não ser você conectando-se com o seu centro sereno, com a sua paz, com aquilo que é Deus em você. Com aquela essência divina, com aquele seu eu tão profundo, com aquele teu ser tão escondidinho que você está marcando encontro com ele agora. Que você está convidando ele para estar contigo, se manifestando aqui, nessa quietude, nessa paz, nesse interior que você sente de você mesmo. É aqui o seu encontro, elevando os seus olhos e o pensamento apenas ao alto. Apenas ao alto. Para que do alto, do seu eu maior, tudo aquilo que é seu, que é para você, para o seu estado maior, possa ocorrer, possa acontecer. Pode respirar mais uma vez, e nesse estado de paz, pode retornar. Pode retornar.
Me
Vocês
dá
estão me
vontade,
ouvindo
né,
bem?
de retornar super bem.
Tá bom. Todo
Eu
mundo está me ouvindo
fui e
bem?
queria
Que bom.
ficar lá.
Eu quero hoje fazer algo bem diferente do que a maioria das vezes eu fico aqui só falando, falando com vocês. E às vezes eu esqueço. Eu estou aprendendo agora, né, aqui lidar com o Instagram. E às vezes eu esqueço de correr aqui a telinha para ver as participações de vocês. Ainda bem que a Belly faz isso, porque às vezes eu não sabia. Agora que eu estou aprendendo a fazer isso. Então hoje eu quero pedir a participação de vocês durante a live. Então algumas vezes eu vou fazer algumas perguntinhas, vocês vão e dão uma clicadinha ali para fazer a sua respostinha, a sua participação, tá bom?
Inclusive,
A Belly vai ajudando.
inclusive, quem tiver dúvidas, tem uma caixinha. É o terceiro, se eu não me engano, é o terceiro íconezinho que tem um ponto de interrogação dentro. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só colocar a pergunta lá e a Shirley, dando os tempinhos assim de pausa, eu entro, aviso a ela que tem pergunta, tá? E aí a gente vai. Inclusive, até tive uma ideia da gente fazer uma live só de perguntas e respostas, né? A gente começar a botar o pessoal aí para pensar em que tem dúvida, o que está aparecendo, o que que, né? O que que está tendo dificuldade, o que está vendo que está diferente, que pode expandir, né? Isso aí eu acho que vai ajudar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de outras pessoas. Então é muito bacana a gente também ter esse tipo de interação. Tá para saber também sobre o que vocês querem ouvir, esclarecer, né? Eu acho isso bastante legal também. Então, bora lá,
Sim,
vamos
com
começar o
certeza.
nosso tema, Shirley, trazendo, né, esse comparativo entre a religiosidade, né, e a espiritualidade.
Então, o nosso tema é religiosidade e espiritualidade, mas não tem como falar disso sem falar de comportamentos sociais, sem falar de cultura, sem falar daquilo que a gente se encaixa dentro da sociedade para estar em um estado de pertencimento a algum valor, algum grupo social, algum status social. Não tem como a gente falar disso sem falar destas coisas. Eu quero falar para quem entrou agora, que às vezes não pegou iníciozinho, que a frase principal dessa live hoje, que logo de entrada, foi: você é espiritual e nada e nem ninguém pode tornar você mais espiritual do que você já é. Durante a live, eu espero que você possa, se você não sabe o que isso significa, que você possa alcançar um entendimento um pouco mais avançado para você mesmo a respeito disso. Nesse momento, eu quero perguntar para você: você se considera mais espiritual do que você era há algum tempo atrás ou alguns dias atrás? Você se considera mais espiritual?
Então,
Ou você
pode
se
responder
considera
aí.
mais religioso? Você se considera hoje mais espiritual? Você pode responder apenas sim ou não. E eu quero perguntar para você também, essa é uma outra pergunta. Você se considera mais espiritual ou religioso? Um É para espiritual, dois para religioso. Você pode responder com números, que é mais rápido, você não precisa ficar digitando.
Bora, gente, vamos participar aí, vamos agitar aí o pedaço.
Você se considera mais espiritual ou religioso? Um é espiritual, dois é religioso, tá? E agora eu quero perguntar para você. Essa sua espiritualidade de hoje, ela é diferente da tua religiosidade? Se você está se considerando mais espiritual do que religioso? Essa é a terceira pergunta de hoje. Ela tem te tornado diferente? Ela é diferente para você naquilo que você, do seu comportamento social? Ou você continuou procurando uma caixa para entrar dentro? Para ter aquela noção de pertencimento? Como anda isto para você? Lembrando que não tem nada certo ou errado. E que a gente usa termos, às vezes, que criam um asco, que criam sentidos pejorativos, que criam sentidos negativados por nós mesmos, por causa dos comportamentos sociais dentro destas caixas que são atribuídas e nomeadas com essas palavras que nós utilizamos. A religiosidade passou a ganhar essa conotação pejorativa e a espiritualidade, como a gente chama, para muitos ainda tem esse sentido também. Nós começamos a utilizar a palavra espiritualidade para sair daquela primeira caixa da religião. Nós, quando começamos a nos considerar espiritualistas, espiritualizados, não religiosos, nós começamos a fazer isto porque nós queríamos sair da caixa pejorativa que ganhou a conotação religião. A religião não nos satisfazia mais, a religião não estava de acordo com coisas que nós já não podíamos mais manifestar daquela forma, e nós começamos a procurar outros caminhos, que a gente chamou de espirituais. Espiritualidade. Eu estou me espiritualizando. Mas e antes, quando você estava na religião? Você não era espiritual? Pode morder. Por que que eu falo pode morder? Porque eu tenho certeza que quando você estava lá na sua igreja, ou em qualquer lugar que você estivesse, você deve ter vivido momentos maravilhosos. Eu tenho certeza que você deve ter tido encontros maravilhosos ali dentro com aquele que você chama de Espírito Santo, com Deus, com anjo. Você deve ter visto e sentido coisas gostosas ali. Eu tenho certeza que se você passou, por exemplo, como eu, mais de 30 anos dentro de uma igreja, você viveu coisas lindas ali. Como eu posso jogar tudo fora de repente e dizer, não, isso não é ser espiritual? Eu faço isso em um dado momento da minha consciência. Por quê? Porque eu quero transcender isso. Porque isso está me segurando. Isso está me prendendo. E aí eu passo a usar a palavra espiritualidade. Quando eu passei a usar a palavra espiritualidade, eu estou ainda tentando me encaixar. A gente passa, às vezes, muito tempo tentando responder a quem te pergunta qual é a tua religião? Nossa, essa pergunta é terrível quando a gente está deixando as religiões. Ela nos incomoda profundamente. Porque a gente não quer responder. A gente não sabe nem o que responder. Alguém já te perguntou isso? Diga para mim. Fala para mim. Alguém já perguntou para você qual é a tua religião? E você já ficou constrangido com isso? Você pode responder sim ou não aí para mim? Porque eu quero entender como que vocês também passaram por esse processo. Porque os nossos processos, quando estamos deixando as religiões, são semelhantes, são muito semelhantes. A gente passa pelo processo de solidão, a gente passa pelo processo, muitas vezes, dependendo do lugar que a gente frequenta, a gente passa por aquele processo da negação de nós mesmos, dos amigos, os nossos amigos religiosos. A primeira coisa que fazem, em geral, pela falta de conhecimento também deles, é sem perceber estar o tempo todo impingindo energias pelas crenças deles sobre nós. Como são essas energias que eles lançam sobre nós? E nós já fizemos isso também em algum momento. Eles dizem, e nós dizemos, vamos falar assim porque é melhor, porque todos nós já usamos disso. Você vai deixar a igreja? Você vai ter que voltar rastejando. Você já ouviu quem disse isso? Vai acontecer tudo errado na tua vida. Aí se você entortou o nariz, que bateu o nariz na porta e ficou roxo, tá vendo? É falta de Deus. Você queimou o dedo lá no fogo, tá vendo? É falta de Deus. Você se cortou ali, escorregou numa batata lá na rua, bateu na pedra, cortou a perna. Tá vendo? É falta de Deus. Você precisa voltar para a igreja. Tenho certeza que muitos de nós já passamos por estas situações. Nós apontamos o dedo, nós ficamos com raiva. Nós dizemos, isso não é espiritualidade. Nós julgamos, nós não conseguimos olhar com compaixão. Naquele momento, nós só sentimos raiva. Nós sentimos muitas vezes vontade de chorar e muito, porque muitos amigos, que eram amigos, abandonam-nos completamente. Fabiola disse, deserto. Exatamente. Deserto. Muitos dizem que a gente vai para o deserto e quando a gente realmente está a fim de ficar fora desse sistema religioso, quantas vezes a gente não se sente nesse deserto? Mas é um deserto interno.
No Chile existe também os casos, né, de muita contestação com quando você escuta dizer que alguém é ateu também, né? Como? Como que ateu,
Sim,
né? E o próprio
nós
ateu
estamos.
não se reconhece, né, de repente, como um ser espiritual com essa conexão tão grande, né? Então, é realmente é muito vasto, né? Onde pode ser, né? E religiões até que você precisa fazer um ritual assim imenso para pertencer àquilo, né? E assim, eu fico assim, às vezes me questionando, né? Como é que você vai converter uma alma, né? Como é que você vai, né? A tua alma já vem com aquilo ali, sei lá, você tá ligado naquilo ali, você precisa de alguém para permitir que você entre naquele reino, vamos dizer assim, né, figuramente. Olha onde a imaginação, né, do homem vai, né?
Sim, tudo isso que a gente está trazendo aqui é para a gente contextualizar o que a gente está falando. Porque quando a gente vai para espiritualidade, quando a gente vai para espiritualidade, o que que nós também fazemos? Nós também fazemos isso. Nós também queremos trazer aqueles que ficaram na caixa religiosa para a nossa caixa. Porque nós achamos, então, que aquela nossa caixa é a certa. E a gente fica tentando trazer as pessoas para dentro da nossa caixa.
É, esse ponto é bem legal, porque a gente sabe, né, que esse despertar tem que ser igual quando você está acordando no dia, tem que ser sem despertador, não tem ninguém sacudindo. Tem que ser um chamado interno, né?
Quando a gente faz isto, é porque a gente ainda também está expandindo a nossa consciência para ter um entendimento um pouco mais, vamos falar, um pouquinho assim, a little mesmo, avançado do que nós tínhamos anteriormente. Mas nós ainda carregamos os velhos conceitos. E o que é a religião? E o que é a espiritualidade? Você pode ser espiritual dentro da religião? E você pode ser religioso dentro da espiritualidade? Entenda que religião é um conceito social. Ou seja, é um conjunto de culturas, de dogmas, de crenças, de ações também, de coisas que as pessoas reúnem em um determinado grupo de pessoas que se comportam, têm um comportamento dentro daquilo que elas acreditam específico. Por exemplo, tem igreja que não é permitido cortar o cabelo. Tá tudo bem, qual é o problema se ela dela não cortar o cabelo? Para mim, tá tudo bem. E para você? Por que que uma outra religião que corta o cabelo tem que ficar falando do cabelo comprido da outra, se ela dá conta de lavar, se nasce piolho ou não? Eu tô falando de coisas que acontecem. Porque o humano é mesquinho assim. Ainda tem muita mesquinharia dentro de nós, que nós temos que catar ali, ó, e tirar o joio de dentro de nós, que às vezes a gente não está enxergando. Temos sim que tomar cuidado, que quando a gente deixa a religiosidade e aponta o dedo e fala aquilo ali não presta, você está tirando um degrau de uma escada debaixo do seu pé. Quando você tira um degrau de uma escada que você está subindo, você não sai do lugar. Se você for pisar no próximo degrau e você for tirar o de baixo, você vai continuar na mesma altura. Você sobe com o machado na mão. Você sobe com o martelo na mão. Você pisou no próximo degrau, você quer dar martelada no de baixo. Isso não pode mais. A gente tem, sim, que desenvolver a compaixão dentro de nós para entendermos a nós mesmos e aqueles que estão ainda compreendendo ali onde você estava, agora em pouquinho. Agora em pouquinho a gente estava ali. Como que hoje eu posso me dizer eu sou mais espiritual que o outro? Ele também está buscando espiritualidade do modo dele. Isso tem a ver com comportamento social. Quando o comportamento social está arraigado em nós, lembra que eu falei que dentro da religiosidade é um conjunto de normas, de regras, de dogmas, de crenças, tudo junto? É um conjunto de coisas. Às vezes você saiu ali da igreja e magoado, ou não quer mais, não importa o que seja, tá? Eu estou falando igreja, entenda isso como instituição religiosa. Pode ser de qualquer lugar. Pode ser de um centro espírita, eu não sei o nome de todas as instituições religiosas que existem. Não importa qual seja, de repente chega um determinado dia em que você diz: não quero mais. Não quero, isso não está mais me satisfazendo. Eu estou ali porque meu pai me pôs, porque minha mãe me leva, porque o marido me obriga. Isso acontece até hoje. Mas quando você está espiritualizado, entre aspas, você não pode então frequentar um templo? Pense nisso. Quem está no templo não está se espiritualizando? Quem está se dizendo que está se espiritualizando não pode frequentar um templo? E o ateu? Ele não pode acreditar em um Deus diferente do seu? A maioria dos ateus que eu conheço, aliás, eu não conheço nenhum que não acredite em uma entidade acima de nós, em uma inteligência maior, em uma consciência maior. Todas as pessoas que se autoproclamam ateus que eu conheço, eles não aceitam o Deus da religião. Ou
Exato.
seja, ele não aceita o Deus de dentro de uma caixinha, que era o que a Belle estava falando.
Exatamente.
Ele só não aceita aquele Deus formatado. Nós formatamos a nossa religiosidade. Por isso que você, dizendo-se espiritualizado, você pode estar se religiosando. Vamos falar assim. Por quê? Porque você não passa, às vezes, sem fazer os teus rituaizinhos que você tanto gosta de fazer, achando que são aqueles rituais que vão te espiritualizar, sem, contudo, um tinguico assim por dia de busca pela sua reforma íntima, pelo seu verdadeiro eu.
E
Então você
começar
percebe que você
a
pode ser religioso.
mudar comportamentos também em relação a si mesmo e ao próximo, né? Que isso que é o mais importante.
Exatamente. Exatamente. Esses comportamentos sociais, percebe que eles nos acompanham de caixa em caixa? Eu vou entrando numa caixa, tem um comportamento ali. Eu vou para outra, eu continuo, às vezes, agregando comportamento daquele lá, trazendo para cá, até que eu vou mesclando e consigo extrair sabedoria. Compreenda que tanto na religião, entre aspas, novamente, tanto no espiritualizada, entre aspas, novamente. Se você não extrair sabedoria, e a sabedoria você só consegue extrair de dentro de você, porque é conhecimento concatenado. Sabedoria nada mais é que aquilo que você vê lá fora, que você aprende lá fora, você traz para dentro de você, concatena com o que você já conhece e transforma aquilo em algo positivo dentro de você que você deseja mais. Você quer mudança. Você quer aquilo que você está vendo e que você está ganhando ali naquele momento. Você quer mais daquilo. É isso que faz você crescer. Todas as vezes que você está em um lugar, lendo um livro, ouvindo uma música, ouvindo uma palestra, não importa o que você esteja fazendo, que você fala, ah, que pena, acabou. Sabe o que está acontecendo? O seu interior está concatenando e ganhando sabedoria dentro de você. Porque a única coisa que pode satisfazer dentro de você é quando você faz isso. Esse movimento não sou eu quem faço, não é a Belle, não é um terapeuta, não é um padre, não é qualquer pessoa que esteja com uma roupa especial, não é porque uma pessoa está com filtro na cara. Não. É dentro de você. Você tem a sua participação quando você está ouvindo, quando você está lendo, quando você está cantando, quando você está prestando atenção no momento. Se você está no agora, dentro de você, você vai perceber que tem eu falando e tem a sua própria voz falando. A sua própria voz interna absorvendo isso e juntando com tudo. Isso é um movimento em trilhésimos de segundos muito mais rápido do que o maior computador que você possa sonhar que existe. Isso é você dentro de você. Para você ter noção disso, pergunte para uma mãe quando ela não sabe onde o filho está, o que ela não sabe de alguém da família dela, o que que está acontecendo, o que que passa na cabeça dela em um segundo. Trilhões de pensamentos ao mesmo tempo. Isso é você, a sua mente faz isso o tempo todo. Isso é concatenação de ideia. Só que quando você faz isso, o que que você tem que fazer para extrair a sabedoria? Você tem que deixar o processo assentar. Quando você deixa assentar, significa que tudo que você recebeu, você vai deixar aquele processo fazer sozinho ali dentro de você algo mágico dentro de você. Mas esse mágico de dentro de você é quando você permite que o teu eu maior te ajude. Porque se você parar aqui, ó, no seu mental, muitas vezes você só vai conseguir ter crítica, muitas vezes você só vai conseguir encontrar informações desencontradas com você, porque você não deixa descer. Você já vai com pré-conceitos. Outro dia alguém me enviou uma mensagem e disse assim, que havia certas coisas que ela tinha pensado bem, de umas mensagens que ela tinha recebido, e que naquele momento não eram aquelas coisas que ela tinha recebido que tinham feito ela cair na conclusão que ela tinha caído, mas que eram as coisas que ela já sabia. E adivinha que para pautar isso que ela me trouxe uma mensagem de mais de 20 anos atrás. Se você se pauta numa mensagem de 20 anos atrás, se você fala que você está tomando decisões, não foi por causa dessa, mas ela te ajudou a compreender que aquilo que você já trazia de 20 anos atrás continua sendo o melhor para você, porque você tem medo de pôr o pé fora da lagoa que você está. O que que aconteceu? Você faz um retrocesso, porque você tem medo. Então, tem duas coisas que acontecem que a gente mesmo faz com a gente e faz com os outros. Uma é quando a gente está saindo de uma caixinha para ir para outra. É ir com o martelo na mão. Eu quero sair de lá, eu quero quebrar aquela caixa. Mas só tem uma forma de você quebrar todas as caixas. Compreender que todas elas estão dentro de você. Todas essas caixinhas estão dentro de você. Todos os comportamentos sociais foram adquiridos. Não importa se você nasceu na Inglaterra, na Argentina, no Brasil, em Dubai, não importa onde você tenha nascido, os comportamentos sociais são aprendidos. E você, hoje, tem as suas escolhas. E todas essas caixinhas que você passou por elas são, sim, degraus para você chegar onde você chegou. Então, quando você deixa essas caixinhas, não é malhando Judas que você vai para frente. Não é com martelo quebrando o degrau de baixo que você vai subir. Não é entendendo que tudo isso está dentro de você e que você é espiritual. Você é espírito. E se você entende alguma coisa ainda diferente disso, é porque você ainda realmente não se conheceu. É porque você ainda verdadeiramente não compreendeu você na sua essência e no extra, no fora disso que você pode pegar e apertar e pensar que é muito duro, não pode existir nada além disso. pense nisso. Expansão do ser é o único caminho onde você pode incorporar, integrar todas as suas caixas, todas as suas sombras, integrar-se você a você mesmo, compreender que tudo é base, é o lodo para a flor de lótus brotar. É a base fundamental para onde você chegou. É a aceitação de você mesmo, mas a aceitação integral. Integralizada de sabendo que nesse momento, não importa se nesse, no anterior, ou se vai ser amanhã ou depois de amanhã, quando você chegou nesse espaço de você compreender isto, está certo para você, está correto. Porque você já pode assumir isso, você já pode compreender isso. Muitas vezes você chega naquele plano que você chama de espiritualizado, ou espiritual, mais espiritual que outros, e você fala assim: ai, mas eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu quero ficar mais espiritual. Você não precisa ser mais espiritual para isso. Isso é conexão pessoal. Conforme você faz a sua autoconexão com o seu eu maior, você vai para dentro de você, buscando ali, da forma que você conhece, não importa se você vai chamar por Jesus Cristo para te ajudar, se é um anjo, se é o Espírito Santo, se é a fonte, não importa. Comece exatamente onde você está. Se você gosta de frequentar a sua igreja, você não precisa deixar de frequentar a sua igreja por causa disso. Você só precisa assimilar para você que você tem que confirmar dentro de você aquilo que dentro de você está gritando, está saltando ou está te falando para fazer, para você parar de cometer estupro espiritual, violência espiritual contra você e contra os outros. Há diversos tipos de violência, sim, e violência espiritual é uma delas. Quando você fica toda a vida tentando que outra pessoa entenda o que você entenda, você está cometendo violência, sim. Você não está compreendendo que aquela pessoa tem o espaço dela, a particularidade dela e a própria experiência. Você está compreendendo do seu jeito, porque dentro de você tem outra sabedoria. É simples. Lembra que eu falei agora há pouco sobre sabedoria? Sabedoria, ela encorpa a experiência empírica, e não é só dessa vida, tá? É a experiência empírica do ser, de você como o ser integralizado, mais o conhecimento intelectualizado que você recebe. Assim, quanto a receber só as coisas que são espirituais. Isso é importante falar. Que às vezes você pega uma música e você fala: ah, eu não vou ouvir essa música porque ela não é espiritual. Pega uma música do Queen, Freddie Mercury. Veja os contextos daquelas músicas. Ah, mas olha que você pegou aquele cara. Pega um outro. Ai, mas olha o outro que você pegou. Aquele cara morreu de overdose. Nossa, isso é. Olha os seus julgamentos. Aquela pessoa não pode ter trazido nada de bom. Ela teve um problema de ordem dela, que a sociedade considera de ordem social, mas é de ordem emocional. O que é ordem social? Uma pessoa que tem um problema de ordem social. Ela está com o psicológico abalado. O psicológico abalado é emoção, é sentimento. Se ela não resolveu essa questão dentro dela, ela pode sim levar para dentro dela substâncias que estão matando ela e ela sabe disso, até de forma inconsciente. Ela pensa que é por prazer, mas no inconsciente dela, ela está desejando só deixar este mundo. Temos que deixar para trás todos os nossos auto-julgamentos e julgamentos externos. E outra coisa, compreender que todo julgamento é um auto-julgamento. Porque a partir do momento que você julgou outra pessoa, você vai ter dificuldade para aceitar-se em outras situações. Queridos, a gente entender isso hoje é começar a ver que tudo, 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 exatamente tudo pode contribuir com o teu crescimento, que você chama de espiritual. Tudo pode contribuir com a evolução do seu ser. E quando você se expande, você simplesmente fica aberto. Você não vira esponja, não. Não é virar esponja que vai tornar você mais espiritual, menos espiritual. Não. Você vira assim uma taça para se encher daquilo que o Espírito traz para você. Ou o universo, ou a fonte, como você entenda. Você passa a limpar o seu canal. E se abrir, você passa a ser o Santo Graal. Você passa a entender que o Santo Graal é você.
Essa finalização é bastante pertinente, Shirley, porque é diferentemente de querer que outros venham, né, a experimentar essa evolução, é que quando você está nesse caminho de subir esse degrauzinho a degrau, você vai se deparando com tanta expansão e é tão bom receber de tudo e de todos, você muda, você vai começando a se libertar mesmo, a deixar aqueles grilhões. E isso é um estado de alegria. Então, assim, a gente também, quando está em êxtase, em estado de alegria, em estado de onde está tudo fluindo, a gente quer que outros também venham, mas a gente precisa ter esse olhar que o que está passando com você é porque você também está fazendo esse movimento. Tá se olhando, fazendo essa reforma. E que não depende de você que o outro passe por isso, porque está dentro do outro, né? Mas assim, a gente fica esperando que tudo à sua volta, né? Que todos à sua volta experimentem isso, né? Que entrem.
Mas você percebe agora que quando você olha isso, que você está falando é super importante, porque a percepção maior de tudo aqui é você não entrar em julgamento e julgar que um ser espiritualizado é diferente de um religioso, porque o ser espiritualizado pode ser religioso, sim.
Sim.
E dentro da religião está cheio de seres espiritualizados. Mas nós precisamos entender o que que é esse tal de espiritualizado e o que que é esse tal de religioso, para a gente entender que a religiosidade é um conjunto de regras, de dogmas, coisas que te colocam dentro de uma caixinha e não te permite receber, beber de outras
De tudo,
fontes. Já quando você sai dessa caixinha, é porque você quer beber de outras fontes. Mas você não pode julgar aquela que você acabou de deixar.
sim, com certeza,
Você tem que integrar. E por
absorver
aí passa aquele crivo da separação do joio e do trigo dentro de você.
é aquela absorção do que te serve ali, né?
Isto,
Né? O que que me
exatamente.
liga,
Isso é
o que que dá
sabedoria.
liga ali, que me faz ter esse religare, né? Essa ligação, porque as religiões vêm justamente para isso, né? Para religar a gente ao nosso ser, mas às vezes
Sim, elas
deixam, né?
serviram ao seu propósito. Serviram ao seu propósito, nos trouxeram até aqui. Sem as religiões, talvez a gente não tivesse conseguido ainda chegar até aqui.
Exato.
Porque as religiões fizeram a gente pensar em amor. As religiões fizeram a gente pensar o que poderia ser o amor, a ponto da gente entender o que não era amor dentro delas mesmas.
E na verdade, existem várias religiões, mas que são só nomenclaturas diferentes para a mesma energia, né? Que é a fonte criadora, vamos dizer assim, vamos chamar, né? Que seja comum a todas, né? Todo mundo quer o bem, todo mundo quer o amor.
Todas estão cumprindo um propósito e todas estão evoluindo, ainda que nós possamos não enxergar isso.
Exato, exato.
Todas estão cumprindo o seu propósito. Por quê? Porque precisa ter, queridos, fonte para todo mundo. Você já pensou se todo mundo só falasse aquela linguagem? Que eu não pudesse compreender o suficiente para o meu despertar? Como que fica aquele irmãozinho que não compreende a linguagem que nós estamos usando aqui? Ele precisa de outra linguagem. E como a gente costuma dizer, Deus atende a todos, ele não faz distinção nenhuma e ele não faz acepção nenhuma. Ele não exclui ninguém. É isto. Todos têm um propósito. Todos, todos, todos. A gente, quando abre esse véu, a gente passa a ver o brilho das coisas. A gente passa a entender o propósito das coisas. E quando a gente faz isso, a gente começa a tornar o nosso mundo melhor. Porque você não torna o seu mundo melhor vendo mais do mesmo. Você torna melhor tendo um outro olhar.
Exatamente. E o que você falou,
É
né?
assim que
Você
você
está
muda.
aberto, seu graal, essa taça que recebe. Se você se limita a receber
Você
de alguma
percebe que a
coisa,
taça está aberta, mas ela tem um funil
é.
até chegar no âmago. Ela tem um filtro ali.
É, exatamente.
Ela tem um filtro. É
É esse.
você filtrando. Ela vai.
O que te toca, né? O que te leva a fazer
Isso.
essa conexão, essa ascensão, né?
E agora eu quero aqui fazer mais uma perguntinha. Como é para você agora compreender sobre você mesmo esse ser espiritual? Você já se compreende como esse ser espiritual que não é fora de você e nem qualquer coisa que você faça? Você compreendeu que você é espírito num corpo? Você em si mesmo é uma trindade. A hora que você compreender isso, você vai compreender melhor a união do seu próprio ser. O você tornar-se um consigo mesmo, que é a tal reunião com o teu eu superior que a gente fala. Você vai compreender que você é ele. Nesse momento, você vive a separação. Qual separação? Corpo físico, alma, espírito. Agora você está unindo tudo. A gente viveu essa separação de corpo físico, alma, espírito, Deus, tudo separado. Nós estamos agora entendendo como unir tudo isso, primeiro em nós mesmos. E entender essa união em nós, a gente vai se expandindo para o todo e vai aprender melhor a convivência no coletivo. Porque primeiro você entendeu o seu próprio coletivo, que também é um, e você tornou-se um. Isso está muito dentro daquilo que Cristo disse: eu e meu Pai somos um. É muito parecido com isso. O discurso pode até parecer diferente, mas em essência, o que é trazido é sempre a mesma coisa, seja na religião, seja fora dela, o discurso é sempre o mesmo, mas as compreensões disto é que são diferentes e varia de acordo com a experiência de cada um, até ele se abrir para uma outra experiência. O discurso é sempre o mesmo. É você unir-se a Deus, é você estar trazendo o céu à terra. Não tem como trazer o céu à terra se você não entender que esse pedacinho do reino do céu está dentro de você. Não tem como. Não tem como se você não aprender a abrir o cantinho do céu dentro de você. Se você não pegar a chave na sua mão e fazer a conexão. Se você não permitir que os seus códigos sejam ativados, os códigos de luz do seu corpo. Os códigos de luz que estão ao seu redor estão aí o tempo todo. Estão aí o tempo todo para tentar fazer você despertar. Só que despertar não é do dia para a noite, é um tinguico assim por dia. Cada coisa que você leva para dentro de você, que te sustenta ali naquele momento, para você, que você quer mais, você está despertando. Você fez uma oração, ficou, foi tão bom aquilo. Nossa, como é bom a gente fazer os momentos espirituais. Não, isso é você o tempo todo. E você só quer mais daquilo.
Até numa aula de yoga, que você consegue, né,
É.
se
E
centrar.
você só quer mais daquilo. Você só quer mais daquilo. E aí, conforme você quer mais e mais e mais disso, é que você vai despertando, porque você vai buscando mais disso que está te preenchendo, porque está trazendo você cada vez mais perto para a tua verdadeira essência, para dentro de você mesmo.
Por isso que
É
quando
isso, querido.
você começa a despertar, você tem sede de conhecimento. Para você ser aquele
Isso.
recipiente do conhecimento e poder filtrar aquilo que vai te alinhar, né? Que vai te fazer
O perfil
sentir.
Gran,
Hã?
o perfil Gran 6594 disse assim: adoro a Naná falando. Eu acho que ela deve estar falando de mim, porque um dia eu usei o celular da Naná.
Ai, ai.
Um dia eu usei o celular da Naná para fazer a live,
É.
porque eu não estava em casa. E o meu celular não deu para fazer
Ah,
a live, eu fiz
verdade,
no celular dela, lembra?
verdade,
Viu? Se for comigo, é
é verdade. É
Shirley.
Shirley. Mas olha, vai estar gravado, você que chegou agora há pouco. A gente sempre grava essas lives, é muita contribuição. Às vezes, uma palavra que é falada aqui já faz toda a diferença para você subir mais um degrauzinho ou se encaminhar essa live para uma pessoa que precisa escutar alguma palavra aqui para subir um degrau, para deixar de estar um lugar para ir para outro ponto, ascendente. Vamos dizer que é ascendente, né? A gente está expandindo aqui, a gente está trazendo conhecimento, está trazendo abertura de visão, tirando os antolhos, né? Levando vocês para uma outra forma de ver, né? Então, no começo, quando a Chilene tinha entrado, eu falei, né? A gente está nadando numa lagoa para deixar de essa lagoa e começar a nadar no mar. É isso que a gente costuma fazendo esse movimento assim de expansão, de despertar. É isso, gente. Já estamos quase a uma horinha nesse bate-papo gostoso. A gente vai fazer o seguinte: quem ainda tiver dúvidas, quiser sanar dúvidas, deixa nos comentários ou manda um privado para gente. A gente vai ter o maior prazer de estar ajudando, ajudando a entender melhor, né? Isso, para você subir esse degrauzinho, né? E aqui também
Eu
no perfil
tenho mais 5 minutinhos.
tem, sim, tem. E aqui no perfil também tem muita coisa que já foi trazida. Vocês podem buscar, sente com o coração, dá uma olhada, passa lá, a tua alma, né? O teu espírito vai dizer alguma coisa, tipo, olha aquilo, tem alguma coisa aí para você. Pode falar, Chile.
Então, eu quero deixar aqui um recadinho para as pessoas que são terapeutas. Ou estão estudando para ser terapeutas, ou estão buscando esse caminho. Que isso que foi falado nessa live sobre a religião e espiritualidade, para ele é super importante. Ele buscar entender e sair das caixinhas para que ele possa também compreender melhor o público dele. E se ele for religioso, não tem problema nenhum. Ele pode ser terapeuta e ser religioso, mas ele vai precisar procurar atender um público que professe a fé dele se ele for rígido. Porque se for religioso e for rígido com a fé, você vai atender outra pessoa que não é rígida com a fé, isso pode interferir no seu processo com ela e você pode fazer julgamento. E terapeuta não pode oferecer julgamento para o seu paciente, seu cliente, seu consulente, tá?
Exatamente, a gente
Então é
precisa ter a
importante.
mesma linguagem, vamos dizer assim, né?
E isso,
E usar
tá?
o
Então, se
acolhimento
você
sem
aí.
julgamento, com certeza. Com certeza.
Então, isso é muito importante.
Eu acho que a Cris do Portal Reiki queria fazer uma pergunta. Quer colocar aqui? Pode fazer, que ainda estamos. Ainda tem um minutinho aqui, se quiser fazer. Deixa eu ver se ela.
Oi, Cris, pode fazer a pergunta, amore. Amada mestra Cris.
Amada mestra Cris.
É, ela é mestra em Reiki, ela também é terapeuta.
É.
Gosto muito dela.
Olha, tá
Cris, você tá
deixando,
aí?
deixando a pergunta também nos comentários, que a gente vai fechar agora a live e a gente vai responder também, tá bom, gente? Olha, não esquecem, depois de gravada, vamos movimentar aqui o perfil. Quem ainda não segue, entra lá para seguir, escolhe lá uma porção de live, inclusive a Chile já tem uma porção de live aqui no perfil, e encaminha, gente. Às vezes essa palavrinha, ó, estou com uma amiga que é de uma religião e impõe ao paciente suas crenças. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Passa essa live para ela escutar, né? Me falaram outro dia que somos espirituais e não temos o divino em nós. Bom. É, olha essa frase, vê se isso ressoa em você, né? Porque você também tem que ter esse funil, né? Quando as informações chegam, de você sentir. Se você não sente o divino, né, em você.
Isso tem muito a ver com algo muito importante. É, o que é o divino para você?
Exatamente.
Cada um tem uma versão do divino. Cada um tem uma visão, assim como cada um tem uma visão do paraíso. Então, a pergunta tem que ser feita para dentro. O que é o divino para você? Então, o que é divino para você? Está tudo bem.
Eu, por exemplo, acredito piamente, quer dizer, é uma crença minha, né? Mas é mais sentir do que crença, né? Que sim, eu sou uma centelha divina. O divino habita dentro de mim. Eu sou Deus em ação. Isso para mim é verdadeiro. Para mim é verdadeiro. Em tudo que eu faço, principalmente quando eu sinto já, quando eu sou Deus em ação, pelo amor que eu espalho, pela energia que eu irradio através do meu coração, quando eu estou trabalhando para ajudar alguém. Como isso não vai ser
Então,
dentro de mim,
isso é
né?
importante. Percebe? Nós não podemos mais ficarmos como ficávamos antigamente. Nos espantar, nos indignar, ficar arredios uns com os outros. Mas sim, procurar acolher aquilo simplesmente pela pessoa mesmo. Não acolher aquilo para você como sua verdade, mas é
É.
acolher a pessoa. Você
E ter aquela
compreende? É
percepção,
acolhimento
né? Que
da pessoa.
você está num degrauzinho diferente da dele. Então, é só o estado, é só aquele momento, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos trabalhar esse e tá tudo bem? Porque aí a gente sai do julgamento, né? E tá tudo bem. Não tem certo, não tem errado. Isso ajuda a gente a sair da dualidade, do bom e mal, do certo e errado, e a gente ter consciência do que fazer as coisas com
Em estado
amor,
de crença,
né? A gente.
não tem certo e errado. Tem certo e errado no mundo material, no campo comportamental. Relacionamento com o outro. Você bateu no outro, matou o outro, judiou do outro. Tem certo e tem errado nisso? Depende até mesmo da cultura que você está vivendo. Você percebe isso? Tem culturas em que é permitido o homem bater na mulher até hoje. Tem cultura que é normal um socar o outro. Ou, e ainda existe ainda uma lei que permite o crime passional, mas tem para outras culturas que isso já é um absurdo. O que que aconteceu? É simples. Uma cultura já teve uma evolução de consciência um pouquinho a mais e não aceita mais aquilo como normal. Já saiu daquela caixinha daquilo ser normal. Ela evoluiu e ela está se erguendo disso. Outra cultura mata em nome de Deus. E outra não acredita mais absolutamente que Deus ponha isso para alguém, para matar os outros, para criar esses conflitos. Então percebam, o mundo espelha as nossas crenças. E desde lá de fora, seja grandes questões ou das menores, aqui no macro ou no micro, você vai perceber que você vai ter que usar o seu bom senso, a sua empatia, você vai ter que usar de não julgamento e compreensão, acolhimento. A era do sagrado feminino é por causa disso, é por causa desse acolhimento.
Sagrado
O
feminino,
primeiro ser.
sim. Vamos fazer uma live sobre o sagrado feminino, sagrado masculino, né? E sobre a tríade, né? Gente, vamos.
Porque isto é tudo aquilo que nós podemos ser na Terra, em cada canto, em cada lugar. E se nós somos isso, porque nós somos a humanidade, não somos diferentes. Se nós somos isto, a melhor coisa que nós podemos fazer é entender que em um dado momento ou outro, eu também passei por aquilo ali. E que hoje não é porque eu superei com a minha consciência aquele estado que eu vou malhar o Judas. Malhar o Judas é malhar outra pessoa, é criticar a outra pessoa pelo posicionamento dela. Então, mantenha a sua verdade interna.
Isso aí. Gratidão, gente. Todo mundo que compareceu,
Gratidão, namastê.
todo mundo que esteve ao vivo, todo mundo que ainda vai ver.
Beijo para todo mundo.
Um beijo, Shirley. Gratidão sempre por sua contribuição tão
Gratidão.
amorosa. Beijo, gente. Até
Namastê.
semana que vem, na quarta-feira.
Namastê.
Tchau, tchau.